Agora são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Está preso suspeito de ter abusado de uma criança indígena em Maringá. Funcionárias de uma loja acionaram a polícia após perceberem ali a atitude suspeita deste homem para com esta criança. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Ontem, o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime ouviu mais depoimentos sobre este caso. Um homem de 60 anos é suspeito de abusar de uma menina indígena de 6 anos. O caso ocorreu no fim de semana numa loja de roupas no centro de Maringá. O homem teria abordado na rua um casal indígena que estava com esta criança, também indígena, mas que não são os pais da criança. Desde o início, o suspeito agiu de forma muito estranha. Pegou a criança no colo e saiu com ela até a loja de roupas, dizendo que iria comprar um presente. O casal foi atrás, sem entender direito o que estava acontecendo. Na loja, o homem disse à vendedora que queria comprar uma calça para a criança, mas queria entrar no provador com a menina. As vendedoras não permitiram. O homem fez a compra, saiu com a criança no colo e foi até um ponto de ônibus. As vendedoras desconfiaram da situação e foram atrás. Perceberam que o homem tocava o corpo da criança. Neste momento, o casal que acompanhava a menina já estava impaciente com a atitude deste homem, a criança chorava e aí o casal pediu ajuda às vendedoras da loja que estavam observando tudo. Elas acionaram a polícia porque esse casal indígena, Luciano, sabia bem o que fazer, como pedir ajuda. O homem foi detido e está preso preventivamente por estupro de vulnerável. O advogado de defesa diz que o cliente nega o abuso. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Suspeita de envolvimento na morte de empresário em Londrina se entrega à polícia. Ele foi encontrado por policiais no próprio carro, queimado na zona rural. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem as informações. Guilherme, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Essa principal suspeita de participar do assassinato de Adriano Alho, de 58 anos, se apresentou oficialmente à Polícia Civil ontem em Londrina. Ela estava foragida desde o dia 30 de outubro, data que o advogado e síndico profissional foi encontrado morto dentro do seu carro na estrada Água das Abóboras, na zona norte de Londrina. O homem foi esquartejado, colocado numa mala, e depois teve o corpo queimado. A mulher só se apresentou após a defesa dela conseguir na justiça a reversão do pedido de prisão temporária por uma medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. No interrogatório, a mulher preferiu ficar em silêncio e não respondeu às perguntas do delegado João Reis, que conduz o inquérito policial. A mulher suspeita do assassinato teve, no passado, um relacionamento amoroso com a vítima. A motivação do crime seria a questão financeira. Isso porque foram identificadas transações via Pix da conta dele para a da mulher antes e no dia em que Adriano Alho foi encontrado morto. O outro suspeito do crime, que é o atual namorado dela, continua foragido, Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações. 10h37. Júri de bolsonarista réu pela morte de tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu é adiado para abril do ano que vem. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O júri popular do policial penal bolsonarista Jorge Guaranha, acusado de matar Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, foi adiado para o dia 4 de abril do ano que vem. O julgamento estava marcado para 7 de dezembro deste ano. Marcelo comemorava o aniversário de 50 anos quando foi baleado pelo policial na festa que tinha como tema Partido dos Trabalhadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O crime completou um ano no dia 9 de julho e, para o Ministério Público do Paraná, teve motivação política. Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, perigo comum e irá a júri popular conforme decisão da Justiça. No momento, ele está preso. O adiamento atendeu a pedido da defesa de Guaranho, que alega ter sido surpreendida com a inclusão no processo de um laudo pericial. Segundo os advogados, a defesa não foi intimada, nem tampouco participou da produção de provas naqueles autos. O laudo em questão é produzido a partir do celular de Claudinei Coco Esquassini, que na época do crime era responsável por liberar as senhas de acesso às imagens de câmeras de segurança da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, onde a festa de aniversário aconteceu. Eu volto com você, Luciano.
Agora são 10h39, muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Por falar em Bolsonaro, foi aprovado o projeto de lei que concede o título de cidadão honorário para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. O proponente do projeto, deputado Ricardo Arruda, do PL, disse que o ex-presidente realizou importantes feitos para o Estado.
Foi o presidente que mais recursos encaminhou ao Paraná. Tem vários aqui, eu até anotei, né? Tem a ponte de integração Brasil-Paraguai, teve a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, do aeroporto de Cascavel, a estrada boiadeira. É uma infinidade de investimento que ele trouxe aqui ao Paraná junto com o governo Ratinho Júnior. Então, óbvio que ele é merecedor desse título.
O deputado líder da oposição, Arilson Chiorato, do PT, argumentou que Bolsonaro não cumpre os quesitos necessários para a cidadania.
Não existe uma contribuição filantrópica ao Estado do Paraná. O segundo item, contribuição ao desenvolvimento de ciências, letra e cultura em geral. O Bolsonaro negou a ciência, criminalizou a educação, criminalizou a expansão da cultura e, às vezes, falou mal da cultura.
De acordo com a Assembleia, o título é concedido às pessoas que tenham prestado serviços, como a contribuição ao desenvolvimento das ciências, letras, artes ou da cultura em geral, ação destacada na área de filantropia ou em favor de obras sociais e também ter reputação ilibada ou conduta pessoal e profissional irrepreensíveis. 10h41, Ponta Grossa fecha outubro com o melhor saldo de empregos do ano. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Uma boa notícia para os trabalhadores que estão em busca de emprego. Os setores econômicos estão contratando mais e demitindo menos. Em outubro, 5 mil pontagrossenses conseguiram colocação no mercado de trabalho, enquanto pouco mais de 4.300 foram demitidos. A diferença gerou um saldo positivo de 718 vagas com carteira de trabalho assinada. Serviços foi o setor que mais empregou mão de obra, seguido do comércio, da indústria e construção civil. A agropecuária foi o único setor que demitiu mais do que contratou. Foram admitidas 41 pessoas e demitidas 57, um saldo negativo de 16 vagas formais, segundo o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o CAGED, responsável pelos números. Ponta Grossa começou o ano na oitava posição entre as cidades que mais geram empregos no estado e em outubro subiu para a quarta colocação. No acumulado de 2023, a cidade é a quinta colocada. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações e por falar em emprego, eu complemento que o Paraná foi o terceiro estado brasileiro com o melhor saldo de empregos, com abertura de quase 15 mil novas vagas com carteira assinada no mês, o segundo maior saldo de 2023 no estado. Esta foi a segunda vez no ano em que o Paraná ocupa essa posição, fica atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, dados do CAGED. E com estas informações, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.